Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Seja bem-vindo ao podcast Educando seu Bolso. Tenho o prazer de apresentar hoje aqui para vocês o Alessandro Chave, do Sebrae, para um bate-papo interessante sobre acesso a crédito, sobre as dificuldades do pequeno empresário. Acho que o Sebrae tem um papel importante no atendimento, no esclarecimento de dúvidas, em consultorias. Eu acho que o Alessandro vai poder compartilhar conosco aí muitas informações importantes sobre as demandas que o Sebrae tem atendido, o papel, né, deles no que se refere ao crédito para pequenos negócios, o que, eles estão percebendo de dificuldades do empresário e por aí vai. Alessandro, muito prazer, muito obrigado por se disponibilizar para participar do nosso podcast. Eu peço que você se apresente minimamente aí para o nosso público, por favor.
Obrigado, Fred, pela oportunidade. Para nós do Sebrae é sempre uma honra poder participar de programas como o seu, que leva conhecimento e informação para o empresário. O Sebrae, há mais de 25 anos, atende empresas, né, e essa temática do crédito ela é uma temática que ela sempre tá em voga. Em momentos de crise, isso aumenta, né? A demanda das empresas por busca de recursos ela aumenta, uma vez que o caixa das empresas está sendo altamente impactado por essa pandemia.
Isso aí. Uma das coisas que a gente falou aqui, Alessandro, noutra ocasião, em outro episódio, é que para atravessar bem essa dificuldade, essa crise, assim como em outras, o caixa é o essencial. O empresário deve fazer de tudo para defender o seu caixa, para que ele tenha tranquilidade de continuar honrando as suas obrigações, os seus pagamentos. Como é que você está percebendo aí, Alessandro, a gestão de caixa dos pequenos empresários? Alguma tendência, alguma modificação de antes da pandemia para agora? Problemas comuns que você poderia citar e compartilhar aqui com o nosso público?
Sim, na verdade, muitas empresas, Fred, ou as empresas de uma forma geral, estão se preocupando com a questão do caixa e estão negociando com seus fornecedores, negociando com seus clientes, buscando novas formas de vender. Vamos lembrar que o caixa não é só a gestão financeira, mas é o fluxo de recurso que está na empresa, né? Então, empresas muitas vezes estão lançando mão de usar o seu estoque em vez de pegar recurso de terceiro, negociar com seus fornecedores. Eu acho que essas são as principais medidas, né? E que a empresa tente buscar manter um faturamento nesse período. Então, muitas empresas estão mudando o seu modelo de negócio para poder fazer frente à nova realidade. Então, do ponto de vista do caixa, é fundamental que os empresários consigam honrar com aqueles compromissos que eles têm imediato, não só porque isso mantém a regularidade da empresa, mas permite que a empresa, no segundo momento, se ela precisar de crédito, ela consiga acessar o crédito. Uma das grandes restrições no acesso ao crédito por parte dos empresários é o nome do CPF ou do CNPJ tá negativado, né? Então, muitas vezes os jornalistas perguntam para a gente: ah, tem crédito para negativado? Né? E a minha resposta é sempre assim: depende do nível da negativação da empresa, né? Então, a gente tem um programa, por exemplo, com a Caixa Econômica Federal, onde o Sebrae tem um fundo de aval e a Caixa empresta o recurso dela, onde uma das restrições maiores é que a Caixa exige que a empresa e o CPF tenham um nome limpo, porque ela não pega outro tipo de garantia que não o aval do sócio. Então, todas as empresas que têm algum tipo de restrição, por mínima que seja, ela não entra nesse programa. Entretanto, essa empresa, se ela buscar outro agente financeiro que consegue analisar o seu cadastro de uma forma mais qualificada, ela pode conseguir ter acesso ao crédito. Isso é um bom exemplo que tem acontecido nas cooperativas de crédito. As nossas pesquisas mostram que as empresas estão conseguindo mais recursos nas cooperativas do que nos bancos oficiais. E eu entendo que isso tem a ver com o tipo de análise de crédito que é feito.
Interessante esse ponto que você faz. Eu só queria ver se eu poderia tentar recapitular aqui para o nosso público, que é o seguinte: ou seja, existem diferentes tipos de negativação, né? Uma, obviamente, muito mais grave do que a outra, e em algumas instituições financeiras, essa diferenciação não é feita. Então, não se concede o crédito, ou mesmo uma dessas linhas aí que têm sido criadas e anunciadas como um alívio para a crise, em função de qualquer tipo de negativação naquele ente financeiro. Enquanto que, noutras, aí você está dando destaque às cooperativas, essa análise de crédito ela é feita de uma maneira mais criteriosa, separa-se uma negativação boba, se a gente pode chamar Isso. assim, de uma mais séria, e aí o Isso. empresário consegue naquela o acesso a crédito. É mais ou menos por aí?
É por aí, né? Vamos dar um exemplo do que aconteceu no mercado nos últimos 5 anos, né? Um dos principais fornecedores de recurso para as empresas são as credenciadoras de cartão, que antecipam os recebíveis, né? Numa operação de antecipação de recebível que muitas micro e pequenas empresas fazem, não há que se olhar a análise cadastral, né? Então, o banco ele está focado no recebível, na qualidade do recebível. Então, o recebível de uma maquininha de cartão, ele é um recebível líquido. Então, se a empresa está negativada ou não está negativada, ela conseguia recurso no banco. Agora, imagina nessa situação onde muitas empresas tiveram o volume de recebível dela baixando e ela vai precisar acessar uma linha de capital de giro. Aí sim o banco vai fazer uma análise cadastral. Então, é importante que o empresário não desista, porque muitas vezes uma negativação numa demanda que ele fez a um banco, ela pode não acontecer em outro banco, né? Na mesma linha de crédito. Então, eu tenho atendido empresas, estou me recordando agora de um restaurante que eu atendi na cidade de Lagoa Santa, e que ela procurou o banco dela logo que começou a crise, o banco tinha fechado a linha para o KINAI dessa empresa, né? Que era um KINAI de restaurante. Fazia um pouco sentido do ponto de vista do banco o seguinte: o restaurante está fechado, eu não vou emprestar. Essa empresa buscou o BDMG, colocou o CNPJ dela no site, o BDMG atende micro e pequenas empresas, ou seja, ele não atende empreendedor individual, então essa é uma empresa de pequeno porte, e essa empresa conseguiu um limite no BDMG, um limite muito bom. Ou seja, no banco dela, de relacionamento, ela não conseguiu, no BDMG ela conseguiu o limite. A hora que ela foi fechar a operação de crédito, um dos sócios estava negativado, ou seja, não era um problema com a empresa, o fluxo da empresa estava bom, o sócio principal estava, mas um dos sócios estava negativado, ela teve o crédito negado, né? Essa empresa agora volta ao banco dela de origem e o banco abre um limite por conta aí do Pronampe, que é esse programa novo que lançou. E ela poderá ter acesso a um volume de recurso necessário para honrar com os seus compromissos. Na verdade, essa é uma empresa que não precisa de recurso para continuar movimentando, porque ela conseguiu fazer uma gestão interna boa, uma negociação com fornecedores e com clientes, e ela está buscando recurso para implantar uma operação de delivery mais estruturada. Ou seja, o que essa empresa está fazendo? Ela está olhando para o mercado e falando: olha, como é que eu posso atender de forma mais eficiente esse mercado? Então, é importante quando a gente fala do caixa da empresa, Fred, que a gente fale não só da gestão financeira do caixa, de onde é que está o recurso, se está no estoque, está no fornecedor, está no cliente, né? Mas também que a empresa pense como que ela pode continuar faturando nesse período. Mesmo que o faturamento seja menor do que era antes da pandemia, né? E muitas vezes de uma forma diferente, como esse exemplo que eu dei do restaurante, né? Ela pode ver outras oportunidades de negócio. Então a gente chama atenção para que esse momento a empresa repense também o seu modelo de negócio e como é que ela entrega os seus serviços para o seu cliente, né? Eu tenho visto uma movimentação muito interessante. A nossa pesquisa mostra que grande parte das vendas dos pequenos negócios hoje é feita pelo WhatsApp, ou seja, pode usar uma plataforma de marketplace e tudo mais, mas muitos empreendedores estão usando o WhatsApp mesmo e faz contato com o cliente, oferece serviço, entrega serviço. Então, é uma nova forma da empresa operar no mercado. Claro que a gente está vivendo um momento de exceção, um momento de isolamento, mas mesmo nesse momento as pessoas também têm necessidade de consumir, né? E consumir de uma forma diferente, porque a gente não está saindo, muita gente não está conseguindo sair para as ruas. Mas as empresas estão entregando, né? Ontem eu vi até uma matéria muito interessante de uma empresa que tem um brechó em Belo Horizonte. Ela está fazendo venda, o leilão do brechó pela internet, né? A empresária, ela encontrou uma nova forma de se comunicar com seus clientes. Então, é fundamental que a empresa repense isso. Como é que ela consegue fazer isso? Eu tenho alguns prestadores de serviço que prestam serviço aqui na minha casa e que eles estão prestando serviço de forma diferente, né? Então, liga, oferece serviço e busca continuar faturando. Do ponto de vista do crédito, uma das questões que é muito importante, Fred, é que as empresas, mesmo aquelas que ainda não buscaram recurso no sistema financeiro, que elas se preparem antes de buscar o recurso, né? Que elas comparem taxas e condições. Às vezes eu tenho um crédito barato, mas que não tem carência. E aí pode ser um problema para a empresa para honrar esse crédito no momento subsequente. Então é fundamental que ela olhe carência, prazo, taxa, né? E compare, não pegue o primeiro crédito que aparece, ou o primeiro crédito que é ofertado. Os bancos têm feito isso, eles olham o cadastro das empresas e começam a ligar e oferecer crédito de forma recorrente. Né? A gente tem uma máxima na educação financeira que todo crédito rápido e fácil, ele tende a ser mais caro. Né? Qual que é o crédito mais fácil e mais rápido que a gente tem? Cheque especial e cartão de crédito. Né? E são as duas taxas mais caras. Então, às vezes, se o seu empresário consegue fazer uma demanda para o seu banco de uma linha de capital de giro, pode ser que ele consiga uma condição melhor do que o crédito rápido e fácil que eu comentei agora.
Bem legal, você falou de muita coisa interessante, Alessandro. Primeiro que eu queria destacar assim, é que algumas empresas estão acostumadas a receber, adiantar recebíveis, né, que é uma linha meio que automática e que não depende de tanta preparação, uma coisa que às vezes até mas alerta aqui no Educando Seu Bolso, que tem gente que faz adiantamento de recebível sem precisar. É mais ou menos sua percepção isso. Por aí também, não?
Muitas empresas, antigamente, isso acontecia muito com cheque, né? A empresa vendia R$2.000 de cheque, ela ia lá no banco e descontava ele. E às vezes ela nem precisava daquele recurso, então ela estava perdendo a margem dela ali. Vamos lembrar que numa operação de crédito a gente tem análise cadastral, capacidade de pagamento e garantia. Né? Tem outros itens, mas está tudo aí dentro dessas três faixas. Quando eu falo de uma antecipação de recebível, eu estou falando da capacidade de pagamento, que é o recebível, que quem emprestou vai receber, e eu estou falando também de garantia. Então, é uma operação que não precisa ter análise cadastral. Por outro lado, para acessar as linhas de crédito de capital de giro que os bancos disponibilizam, é necessário ter uma análise cadastral. Então, mais do que nunca, é importante o empresário ficar de olho no seu cadastro. Né? Um alerta que a gente tem feito também, Fred, é que se a empresa tiver algum tipo de negativa por parte do banco, que ela procure descobrir por que, que ela está negativada, por que, que aquela operação não foi aprovada. Né? Acontece, muitas vezes, que os limites pré-aprovados dados para a pessoa física e para a pessoa jurídica, eles podem ser considerados, na hora da empresa buscar recurso, como limite potencialmente tomado. Deixa eu tentar explicar isso de uma melhor forma. Uma empresa que tem uma conta garantida, né, que é uma espécie de cheque especial para a pessoa jurídica, ou um cartão BNDES, que é uma linha de financiamento pré-aprovada, isso é muito bom, porque é um limite pré-aprovado. Mas o limite pré-aprovado ele pode reduzir a condição que a empresa tem de pegar um recurso para capital de giro. Então, eu já atendi empresa, por exemplo, que demandou um recurso no banco e deu zero de limite. E ela não tinha nenhuma dívida, só que ela tinha vários pré-aprovados. Né? A nossa orientação para o empresário é o seguinte, reduz o seu pré-aprovado e tenta de novo. Né? E quando ela reduz o pré-aprovado, que é um limite potencialmente tomado, ela consegue ter limite de capital de giro. Então, até isso, que é algo muito simples e que muitas vezes numa conversa do empresário com o gerente do banco, ele consegue descobrir por que, que o limite de crédito dele também não deu. A gente tem visto muitos bancos, eu tenho conversado com muitos gerentes de banco, que eles falam assim, olha, um dos grandes problemas que a gente tem hoje para emprestar é que o empresário tem demandado um limite muito maior do que a gente consegue oferecer. Então, ele demanda R$5.000, o banco tem lá de limite para ele R$2.500. Né? E aí é fundamental que o empresário avalie por que, que esse limite está baixo, e obviamente pode ser porque o banco está sendo mais rigoroso na sua análise de crédito, e ele avaliar esse recurso, ele vai ser suficiente para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer na minha empresa? Quais são outras fontes de recurso que eu posso conseguir? Né? Então, assim, às vezes ele pode compor uma linha de capital de giro com uma negociação de fornecedor, uma linha de capital de giro com uma antecipação com seus clientes, dependendo do mercado que ele está operando. Então, nesse momento, vale também negociar com seus clientes, pedir algum tipo de antecipação por um serviço. Isso é crédito, gente. Crédito. Sim. Crédito não necessariamente é o dinheiro que está no banco, é o recurso que eu preciso para poder manter a minha empresa funcionando. Né? Então, às vezes a empresa nunca tinha pedido antecipação para o seu cliente, mas nesse momento é um momento que dá para pedir, né? Ela fala, olha, você consegue me pagar 50% antes de eu te entregar? Né? E que ela se comprometa com cumprir com os prazos e entregar, porque isso também é a credibilidade da empresa. Né? Eu dou um exemplo, normalmente a gente contrata, né, como empreendedor individual, assim, um marceneiro. Né? Eu pedi para fazer um móvel aqui na minha casa, aqui nesse período da crise, o marceneiro me pediu 50% de antecipação. O que que ele fez? Ele deixou de pegar 50% desse recurso no banco ou no fornecedor dele, ele pegou com o cliente, que era eu. Com esse 50%, ele conseguiu produzir o que ele precisava me entregou, eu paguei para ele. Eu acho que o que eu paguei foi o lucro dele, né? Porque o custo de produção foi antecipado. Então, essa empresa ela não precisou buscar recurso no banco. Né? Então, assim, não que a empresa não tenha que pegar recurso no banco, mas que quando ela for buscar o recurso, se ela não conseguir buscar tudo, ou se ela conseguir buscar uma parte, que ela avalie essa parte, o quanto que essa parte pode ajudá-la a fazer ela conseguir continuar operando e honrando seus compromissos nesse momento.
Excelente.
Então, como eu falei, a nossa pesquisa mostra que 60% das empresas não pegaram, não buscaram recurso nos últimos 3 meses. Imagina, é muita empresa que não pegou. Eu tenho uma hipótese que muitas dessas não pegou porque elas não tinham condições de pegar mesmo, ou estavam negativadas, ou já estavam com outros créditos. Né? E esse é um ponto, Fred, que é fundamental. Empresas que já tinham crédito antes da pandemia, que ela faça uma gestão de como é que ela vai honrar com essa dívida. Né? Ou seja, negociar é importante, mas muitas vezes, se ela conseguir achar um recurso hoje mais barato para poder pagar aquela dívida que ela é mais cara, também é uma forma que ela tem de economizar dinheiro e de conseguir passar por esse momento.
Sim, sim. Você falou de novo, cara, em várias coisas bem interessantes. Deixa eu tentar pensar uma delas aí, que é a história de você conseguir equacionar a tua gestão de caixa, né? Você que é empresário, através de várias fontes diferentes. Muitas vezes me parece que, pelo que você disse, o empresário quer resolver tudo de uma vez só, tudo num lugar só, de uma fonte só. E pelo que eu estou entendendo, vocês estão orientando lá no Sebrae, é que os empresários tentem compor. Muitas vezes vai ser possível pegar um terço do que você precisa num lugar, com outro terço no outro lugar. É mais ou menos por aí?
É por aí, né? Então, assim, a gente percebe que muitas vezes a empresa não pega o recurso. Eu me lembrei aqui agora dessa linha de folha de pagamento, que é uma linha com custo muito barato, né? R$3,75 ao ano, 3 anos para pagar. A única exigência é que mantenha o empregado durante 2 meses, mas o volume é pequeno, é R$2.000 por trabalhador para 2 folhas. Então, se ele tem 5 trabalhadores, ele teria ali 10 mil, 2 folhas, 20 mil. Então, uma empresa com 20 trabalhadores, R$20.000 é muito pouco do que normalmente ela precisa, mas é 20 mil a R$3,75. Né? Então, assim, e aí ela pode pegar os demais recursos que ela precisa numa linha de capital de giro. Um bom exemplo é esse programa que começou a ser operado agora, no dia 23, que é o Pronamp, né? Onde a Receita Federal comunicou 4 milhões e meio de empresas no Brasil, né? Todas elas optantes pelo Simples e não optantes pelo Simples, ainda não chegou o comunicado para o empreendedor individual. Então, muitas empresas ainda não olharam esse documento, ele está no dispositivo eletrônico de comunicação entre a empresa e a Receita. Normalmente, o contador é que recebe esse comunicado. E ali está falando que 30% do faturamento do ano passado é o limite máximo que ela pode buscar na linha. O que a gente tem percebido? Que às vezes, mas a lei também fala que ela pode buscar em mais de uma instituição financeira. Então, às vezes, ele procura a instituição financeira B, ela não consegue dar o limite dos 30%, mas ela dá lá os 15%, 20% que ele tem. E ele pode buscar outra instituição financeira para poder complementar esse recurso. É um recurso relativamente barato, que tem garantia, né? O fato é que a gente só tem hoje uma instituição financeira operando, a gente já tem 12 instituições financeiras credenciadas no programa, então eu entendo que até o dia 15 de julho a gente vai ter aí um conjunto grande de instituições financeiras, o que vai permitir que o empresário também possa comparar nesse mesmo programa, no Pronamp, como é que cada instituição financeira está operando. Então, dia 23 começou com a Caixa, dia 1º começa com o BDMG, e cada uma com a sua lógica. Por exemplo, a Caixa não empresta para quem tem menos de 12 meses. O BDMG empresta para quem tem menos de 12 meses, mas não empresta para pequena empresa, vai ficar só com microempresa. O Banco do Brasil empresta para micro e para pequena e que tem quem tem menos de 12 meses, mas vai priorizar os clientes que já estão na carteira do banco. O Sicoob entra em operação no dia 13, né? E também com as mesmas regras gerais do programa, mas a análise de crédito ela é feita pela instituição financeira. Então, é fundamental que o empresário compare como é que cada instituição financeira vai operar o Pronamp, quais são os limites que vai dar. Então, às vezes, ele procurou o banco dele de relacionamento e deu um limite X, mas que tem uma taxa de abertura de crédito mais cara. E ele tem um outro banco Y que dá um limite um pouco menos, mas que não tem a taxa de abertura de crédito. Então, é importante que o empresário, nesse momento, ele realmente ele avalie como que cada instituição financeira está operando. Vale destacar que a Receita, quando mandou esse comunicado, ela não fez análise cadastral, viu, Fred? Então, pode ser que a empresa está negativada, recebeu o comunicado, a hora que ela procurar o banco pode falar, não te empresto porque o seu CPF ou o seu CNPJ está com problema. Né? E aí é importante aquilo que a gente falou no início da nossa conversa. A forma de análise de crédito, ela pode ser diferente, é diferente em cada instituição financeira. Então, talvez uma negativação muito simples de uma instituição financeira permite que a empresa consiga acessar o recurso.
Sim, acho que amarrou bem aí com a nossa.
E aí, uma orientação importante, assim, que a empresa não fique fixada em uma linha de crédito em detrimento de outra. Amplie a sua visão. Se eu não conseguir nessa linha de crédito, porque eu não consigo atender os requisitos que ela exige, né, busque outra instituição financeira. Ou seja, todo dia tem saído aí medidas para poder tentar fazer com que o recurso chegue nas empresas. Né? Mas o fundamental é que se a empresa conseguir ter uma regularidade fiscal, uma regularidade no mercado, conseguir manter um pouco do seu faturamento, quanto mais ela conseguir avançar nesse sentido, mais condições ela vai ter de buscar recurso. E quanto mais condição ela tem, mais opções de escolha ela vai ter. E agora, vamos imaginar, a empresa não conseguiu de jeito nenhum por motivos diversos, por problemas cadastrais, capacidade de pagamento, alavancagem, né? Eu entendo que ela pode, sim, olhar o crédito de uma forma mais ampla e operar nesse momento de crise, muitas vezes, sem o recurso do sistema financeiro, que é o que eu sei que está acontecendo com a maior parte das empresas. Então, elas estão trabalhando a melhoria da gestão do seu fluxo de caixa e buscando outras fontes de recurso. Por isso, esse alerta para o empresário enxergar para o seu negócio, vendo que o crédito ele está também no sistema financeiro, mas ele também está em outras partes da empresa. Então, tem algumas empresas que a gente tem orientado que ela realmente possa lançar a mão do seu estoque. O estoque é um capital de giro que ela tem, que está na empresa, para poder passar esse momento. Né? Algumas empresas estão empreendendo em medidas para poder melhorar o seu cadastro. Então, essa empresa que eu dei o exemplo, que um dos sócios estava negativado, ela procedeu à retirada dos sócios, desse sócio que estava negativado. Ele não conseguia resolver o problema da negativação dele. Então, a empresa fez uma composição lá, uma alteração estatutária, e hoje todos os sócios da empresa estão com o nome limpo, ou seja, ela está em condições de buscar o recurso no banco. Há 2 meses atrás, eles tentaram e não conseguiram. Então, que o empresário também avalie com serenidade como é que está se dando essa relação que ele estabelece com o sistema financeiro. Aconteceu de uma forma muito séria, né? Bancos, empresas procurando o banco e o gerente do banco falando, não conheço essa linha, isso não funciona assim. Né? Então, a gente tem essa parceria com a Caixa, onde tudo é feito pela internet. O empresário entra no site do Sebrae, coloca o seu CNPJ, assiste um vídeo de orientação de 5 minutos, esse cadastro migra para a Caixa avalia o risco da empresa, avalia se ela tem limite. Se ela é cliente da Caixa, o empresário decide ou não buscar o recurso. Se ela não é cliente da Caixa e ela tiver o limite aprovado, o empresário quiser, ele procede à abertura da conta. É uma linha de crédito muito interessante, mas não é barato. Né, ela chega a 1,70 para o empreendedor individual ao mês, mas tem 9 meses de carência. Então é importante que o empresário avalie também, né, não só o custo, mas as condições da linha. Então a nossa orientação, por exemplo, nessa parceria com a Caixa, quando o empresário pergunta, eu pego ou não pego o recurso, né, é avaliar, o senhor está precisando desse recurso nesse momento? Esse custo do dinheiro é um custo que você suporta? Né? Então ela chega a dar 12 meses de carência para a microempresa. Mas a um custo pouco mais alto.
Sim, e o cara pode, inclusive...
De graça. A consulta é gratuita, ele não tem que pagar para fazer a consulta, ele está no site, fazer a consulta e fazer o teste. Então, isso é feito de forma automática, né? E ele não precisa pegar o crédito, ele vai saber o quanto que ele tem de limite, e se ele precisar do crédito, aí sim ele pode acionar. O problema, muitas vezes, é que o empresário deixa para buscar o crédito a hora que está no limite, e aí corre o risco de ele não fazer a melhor negociação, ele vai buscar o crédito a hora que ele já precisava. E aí, se ele demorou muito, ele pode estar negativado, então ele não consegue porque está negativado. Né? Se ele pega de uma forma não calculada, ele pode pegar um crédito que não atenda a necessidade dele. Então, aquela história, o crédito é igual remédio. Pouco pode não dar solução e muito pode fazer mal. Né? Ele tem que estar adequado ali. E essa é uma decisão muito individual das empresas. Então, para a gente que está dando orientação, a gente dá as orientações gerais, mas é fundamental que a empresa avalie no caso a caso. E essa composição de recursos para fazer frente à necessidade que ela tem, talvez seja uma das grandes habilidades que as nossas empresas precisam desenvolver hoje. Ou seja, onde que eu tenho recurso e como é que eu posso compor. porque muitas vezes ela não vai conseguir todo o volume num único lugar.
É, eu acho que o que você está falando, Alessandro, você deu uma aula aí para nós agora, realmente bastante completa. Bom, muito obrigado. É, mas o que você está falando para mim reforça um dos pontos que a gente tem buscado fazer aqui para o nosso público sempre, que é valoriza a gestão financeira da tua empresa, assim como você valoriza a área fim, né? O seu negócio Isso. é cosméticos. Ou... Por quê? Porque uma possibilita a continuidade da outra. Não dá para simplesmente chegar, como você falou, de última hora e tomar o crédito que for, ao preço que for, porque você não pensou. Não dá para considerar crédito só como sendo fonte bancária, né? Como você falou, Isso. estoque, fornecedores, clientes, antecipações, são fontes de financiamento também, né? Não tradicionais, quer dizer, talvez até mais tradicionais, porque começaram antes dos próprios bancos, mas não são vistas muitas vezes por repórteres ou por empresários como sendo uma fonte de crédito realmente. E por fim, você está dando boas dicas para o público, fazer o seguinte, fala, cara, mesmo que eu não me preocupei com isso antes de quando eu deveria, eu tenho como atravessar o Rubicão, vamos chamar assim, com uma medida emergencial, até que eu consiga, como nesse caso aí, sanar estatutariamente e fazer uma alteração societária, trocar um sócio para poder eliminar uma restrição e conseguir uma linha mais barata, quer dizer, você consegue uma mais cara primeiro, para depois transicionar a tua dívida para uma dívida mais barata, né? Mais fácil de arcar. Então, assim, fico muito feliz que você tenha disponibilizado o teu tempo aí com o nosso público. Eu acho que no bate-papo aí você deixou várias dicas bem interessantes. É uma pena que o nosso tempo aqui está quase batendo já no nosso limite. Fiquei até com vontade de chamá-lo aqui novamente. Pode ser que a gente vá fazer esse convite mais uma vez.
Estou à disposição. A gente pode fazer exclusivo para empreendedor individual, para empresa de pequeno porte, porque para cada uma dessas, a forma de olhar a questão do crédito ela é diferente, né? Então, se a gente pensar em segmentar ou para informal, né, para trabalhador autônomo, ou seja, a gente tem muita gente, e agora pessoas que estão perdendo emprego, a saída de muita gente que está perdendo emprego é empreender por conta própria. Então, assim, é a nossa missão de ajudar essas pessoas que querem ousar aí nesse mercado aí como empreendedores, né? Então, assim, contem com o Sebrae, a gente está atendendo à distância, né, onde é possível também, presencial. Mas participar do seu programa aqui é uma honra para mim e eu me coloco à disposição para voltar, para a gente avançar aí nessas questões.
Com certeza. Vale dizer que a gente vai acompanhar esse áudio aí, essa entrevista com o Alessandro, de um texto escrito, no qual nós vamos colocar mais detalhes e vamos colocar, inclusive, Alessandro, link aí para essa área de vocês aí com vídeo, para o microempreendedor poder assistir e realmente já se qualificar para essa linha da caixa, que, como você bem disse, ela é quase que automática, muito embora, né, o custo seja um pouco mais alto, mas pode servir para as pessoas realmente saírem um pouco do buraco e conseguirem ter essa visão mais ampla que você está recomendando, né, do que é realmente a necessidade de financiamento, de como compor várias dívidas ao mesmo tempo. Às vezes sair dessa questão das tarifas, né, que você comentou aí, que às vezes tem muita gente focada, mas essa tarifa é muito cara. Fala, olha, gente, tudo bem, a tarifa é cara realmente, mas será que é hora de você ficar focando em tarifa ou é hora de você focar mais no acesso ao crédito? Pô, então eu fico muito feliz aí com o nosso bate-papo e te agradeço mais uma vez. Deixo para suas considerações finais, se tiver alguma, cara.
Não, na verdade, assim, pedir, o que é uma característica já dos empreendedores, né? Perseverança e que confie aí na sua experiência, né? Muitas vezes o empreendedor olha para os momentos difíceis que ele já passou, né, e como é que ele superou. E a gente está passando por um momento difícil que vai passar, né? Então é importante que o empreendedor ele tenha serenidade e busque ajuda, né? Tem muitas instituições, né, igual o blog de vocês, o trabalho do Sebrae, que tem aí como missão ajudar um empreendedor a fazer essa travessia, né? E por isso a serenidade e a persistência, que são características que tem que estar aí no perfil do empreendedor, mais do que nunca nesse momento. Mas te agradeço e boa sorte para os empreendedores e contem com a gente. Eu sei que o momento não é difícil, Não estou falando que crédito é fácil, que dá para buscar, ir lá e pegar, mas assim, é importante que ele tenha serenidade e veja as alternativas que tem. O mercado está mudando rápido, né? Então que ele acompanhe as informações que estão saindo e que a gente possa ajudá-lo na interpretação dessas medidas e da forma como ele pode operar. Muito obrigado, uma boa sorte, viu, Fred?
Cara, muito obrigado, eu que agradeço, você tem toda a razão, o brasileiro ele é perseverante, ele tem jogo de cintura, né? O empreendedor especialmente, o mercado está mudando, existem boas fontes de consulta, né? como o Sebrae, como Educando Seu Bolso, e acho que é persistir mesmo que a gente vai passar por essa. Alessandro, muito obrigado mais uma vez, até a próxima, cara.
Até a próxima, um abração, até mais, tchau.
Valeu.